A pandemia do novo coronavírus vem promovendo diversas transformações no modo de vida da sociedade. O medo da contaminação faz com que as pessoas aumentem seus hábitos de higiene, usem máscaras e pratiquem o isolamento social, mas também faz com que os indivíduos deixem de buscar ajuda médica quando necessário. Os hospitais de São Paulo registraram queda de 70% em atendimentos cardiológicos desde o início da pandemia. A morte em decorrência de infartos aumentou 8 vezes em Nova York, em relação ao mesmo período em 2019. Além das doenças cardíacas, existem diversas outras que podem oferecer riscos se negligenciadas durante a quarentena. Para entender mais sobre o assunto, ouvimos o professor Amaury Leles Dalfabro, chefe do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
E as pessoas têm evitado, né, o movimento está bastante baixo, e isso, inclusive, foi uma recomendação das próprias autoridades de saúde, de que as pessoas não deveriam procurar as unidades nem os hospitais sem uma necessidade muito bem caracterizada, né? Porque realmente, exatamente nessas unidades, pode haver uma concentração de pessoas sintomáticas e, eventualmente, pode realmente ter um risco maior de transmissão. Sobre as doenças, negligenciadas, claro que agora, mais no frio, etc., houve uma diminuição muito grande da transmissão de dengue. Mas nós temos visto casos de dengue nas unidades básicas de saúde. E ele pode confundir com o coronavírus? Pode. Pode ter coronavírus e dengue ao mesmo tempo? Pode, apesar de ser raro. Então, nesses casos, a gente precisa procurar ter uma atenção especial, né? Agora, no inverno, apesar da incidência baixa, a gente precisa prestar atenção, por exemplo, nas meningites, né? Não tem nenhum risco maior de meningite em Ribeirão Preto, nem nada, mas sempre é uma doença que a gente coloca como preocupação, né? E depois, temos visto também alguns casos de zika, né? Enfim, é sempre bom a gente prestar uma atenção global nos doentes, né? E não ficar focado apenas numa doença.
O professor explica como as doenças crônicas têm sido tratadas e como tem sido feito o acompanhamento da gravidez durante esse período.
Em relação às doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, etc., foi tomada a seguinte decisão, né? Aqueles pacientes que estão controlados, né, que estão em tratamento, já têm um diagnóstico, está tudo certo. Apenas as receitas foram sendo renovadas, inclusive as farmácias do SUS prorrogaram a validade das receitas, de tal forma que não está tendo grande prejuízo para os pacientes, né? Claro que alguns pacientes podem precisar de diagnósticos novos, né? E aí sim esse seria um problema, né? Agora nós já estamos retomando uma agenda parcial, priorizando aqueles casos que a gente já sabe que são um pouco mais complexos, para que a gente possa fazer uma avaliação desses pacientes. Mas primeiro a gente liga para a casa do paciente, para conversar com o paciente, ver como é que ele está, etc., e checar se há realmente necessidade dele vir fazer uma consulta. Pré-natal e puericultura foram mantidos durante todo o tempo, né? Porque essas são duas populações prioritárias em que você não pode deixar o tempo passar, né? Porque tem a gravidez, né, que ela vai se desenvolvendo, e a criança, no mínimo até 2 anos de idade, ela precisa de um acompanhamento mais de perto, né? Então essas estão mantidas.
Dalfabro aponta para as ocorrências mais perigosas para a vida dos pacientes quando a busca da ajuda médica é evitada.
As doenças cardiovasculares, que a gente poderia chamar a atenção do infarto agudo do miocárdio, né? Por um lado, e do acidente vascular cerebral por outro, né? Sendo que esse último há um risco aumentado de acidente vascular cerebral quando associado aí a COVID-19, né? Então esses são os casos que me chamariam mais atenção, né? Depois essas doenças infecciosas agudas, como é o caso de dengue, né? Pneumonias bacterianas, por exemplo, e nós não podemos confundir com coronavírus, né? Porque os tratamentos são totalmente diferentes, né? e outras doenças, outras situações crônicas que podem ser agudizadas, né, por descontrole, como é o caso da hipertensão arterial, que o paciente pode estar sob controle, mas de repente ter uma reagudização do problema, e o diabetes mellitus também pode acontecer a mesma coisa.
O professor diz quais são suas perspectivas para a realidade da saúde pública pós-pandemia.
É um pouco difícil para a gente fazer projeções de cenários futuros, né? A gente acaba falando o que aconteceu em outros países, mas nem sempre o que aconteceu em outros países necessariamente vai acontecer aqui também, né? Então, nós temos ainda um cenário muito incerto, porque ainda estamos numa situação, quando você vê os dados do Brasil como um todo, a epidemia ainda está em expansão, né? Ela não arrefeceu, ela não fez um platô ainda de transmissão, né? Ela ainda está numa subida. Então, nós ainda estamos, vamos dizer assim, na fase da tempestade mesmo, né? Olha que isso amainar, né? Quer dizer, isso vai acontecer, aconteceu em outros países, vai acontecer conosco também, né? Aí nós vamos ter que nos organizar para a volta às atividades normais, lembrando que nós poderemos ter novas ondas de transmissão da doença. Então, essa volta aí, muito provavelmente, ela não vai ser uma volta ao que era antes, mas uma volta para uma situação totalmente nova, que eu quero dizer que nós poderemos ter outras ondas de transmissão enquanto nós não tivermos uma vacina eficaz e segura para fazer uma imunização da população.
Dalfabro chama a atenção para o risco da diminuição de doadores de sangue durante a quarentena e afirma que o procedimento é extremamente seguro.
É uma questão importante porque os pacientes que estão sendo operados, os pacientes hematológicos, etc., eles precisam de sangue, né? O sangue salva a vida das pessoas, né? E as pessoas têm algum receio de doar sangue, de vir até o hemocentro ou outros locais que recebem sangue, né? Então, isso é preocupante, porque os estoques, eles podem diminuir ao nível crítico, né? É seguro doar sangue, né? É muito seguro, né? É muito seguro, quer dizer, todos os materiais são descartáveis, né? Não há um acúmulo de pacientes na hora de doar, né? Eles estão sempre separados, etc. O material é todo descartável, os funcionários estão super protegidos. Então, eu diria assim que é 100% seguro, tá? As pessoas que quiserem doar sangue, precisarem doar sangue, podem fazer isso com a maior tranquilidade.
Nós ouvimos o professor Amaury Leles Dalfabro, chefe do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre os riscos de doenças serem negligenciadas durante a quarentena. Flávia Coutre para a Rádio USP.